O processo de paz em Angola completa hoje 13 anos depois do memorando de entendimento assinado ao 4 de abril do ano de 2002 entre as partes beligerantes, no caso o MPLA e a UNITA, que possibilitou o fim de uma odisseia de confrontos militares que consumiu quase 3 décadas. Entre as perspectivas e desafios resultantes da conquista da paz, os angolanos fazem contas e avaliam neste dia os benefícios e as desilusões que este bem tem produzido nas suas vidas. A consolidação da reconciliação nacional e as preocupações sobre o fenómeno da intolerância política representaram nos últimos tempos alguns dos vários desafios que o país ainda revela-se incapaz de resolver, a julgar pela denúncia de casos reportados pelos partidos políticos, sobretudo na oposição. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, assumiu recentemente que o combate à intolerância política deve envolver todas as forças vivas do país, mas do discurso à prática, o cenário no terreno continua a ser de confrontação entre militantes do partido no poder e da oposição. Ainda assim, dizem alguns analistas que o processo de pacificação do país permitiu um crescimento socioeconómico visível com a construção de várias infraestruturas um pouco por todo o país. Adriano Mendes de Carvalho, da coligação Casa CE, chama a atenção para a necessidade de se cultivar esta paz que sacrificou muito dos angolanos e mostra-se igualmente preocupado com o que considera de atentados à mesma paz.
Bom, foi importantíssimo parar a guerra fratricida, sem sentido, que vinha dizimando muitas vidas de angolanos e vinha destruindo o país. Foi bom. Tendo-se atingido a paz, bom, podemos verificar algum desenvolvimento a nível da nossa sociedade, a nível do nosso país. E ter paz é mesmo uma condição importantíssima para se poder desenvolver o país. Agora, esta paz precisa também de ser cuidada. É preciso que se continue a regar a planta, porque a planta está viçosa, mas se não continuarmos a cuidar dela, de dar água e tomar outras medidas, ela acaba ainda por falecer, é ou não é?
Não temos estado a cuidar da planta.
Ouvi o discurso do Sr. Presidente da República em que ele se referia ao problema de facto, salvaguardarmos, sermos mais tolerantes, não é? Combater por todos os meios a intolerância política. Estas palavras não aparecem à toa. Ele fala na intolerância política, que há necessidade de combater a intolerância política, porque ela está patente na nossa sociedade. Se não estivesse patente na nossa sociedade, não havia esse pronunciamento. E então, o Parlamento é um local apropriado para se cultivar esta aproximação, não é? E nem sempre as coisas se fazem bem. Por exemplo, nós, partidos da oposição, praticamente não temos tempo para fazer passar a nossa mensagem, a nível do Parlamento, sobre as diversas matérias que nos são colocadas para atender. Não é? E então, se houver um verdadeiro sentido de Estado, vai-se dar, de facto, não o mesmo tempo, porque o tempo tem que ser proporcional proporcional aos assentos que cada força política tem no Parlamento. Tudo muito bem. Mas é possível estabelecer um tempo mínimo razoável, e isto está previsto no próprio regimento da Assembleia Nacional, para que cada força política faça passar a sua mensagem.
O parlamentar da UNITA, Fernando Heitor, fala dos ganhos que o país alcançou durante este período, que, no seu entender, serve de orgulho para muitos angolanos.
Em resumo, se quisermos fazer um balanço, diremos que o balanço dos ganhos, né, que a paz trouxe, é livre circulação de pessoas e bens por todo o espaço nacional. Antes, durante a guerra, portanto, não havia esta liberdade de movimentação das pessoas e dos seus bens com segurança em todo o espaço geográfico nacional. Há maior segurança das pessoas e também do seu património, bem como há maior segurança das fronteiras do território nacional. Durante a guerra, como é óbvio, as fronteiras eram bastante vulneráveis, não é verdade? E o nosso património, o património de cada um, não estava devidamente protegido. Qualquer bomba podia cair por cima da sua casa, qualquer mina podia ser despoletada pela sua viatura, portanto, havia enormes espaços nacionais onde ainda era difícil, portanto, a segurança das pessoas e do seu património. Depois da paz também conseguiu-se iniciar o processo de reabilitação da economia nacional, que era quase que impossível ou muito difícil durante a guerra, mesmo que a guerra não tivesse afetado algumas áreas, não é? Mas a guerra sempre provoca uma instabilidade de tal ordem que fica difícil avançar-se para a reabilitação sustentada de uma economia. E conseguiu-se iniciar esse processo, começando, como houve, pelas infraestruturas básicas, o caso das estradas, o caso da reabilitação das barragens, não é? Para a energia, as águas, as telecomunicações, olha. E logo depois o tecido empresarial. Portanto, foi a paz que permitiu criar-se um ambiente propício para que a reabilitação económica fosse possível. Criou-se também a burguesia nacional. Foi nesse período, nesses últimos 13 anos, que começamos a ver angolanos endinheirados, angolanos ricos, portanto, empresários de grande e média dimensão, angolanos implantados no país, a implantarem-se no país, nos vários ramos da economia. Uns estão no ramo das telecomunicações, outros estão no ramo do comércio, com grandes hipermercados, com shopping centers, não é verdade? Cash and carry. Outros estão nos bancos, não é? Angolanos estão nos bancos. Portanto, criou-se uma burguesia nacional. E uma aristocracia financeira de militares, políticos e outros, não é? Infelizmente ou lamentavelmente, ainda não somos muitos, podemos dizer que somos ricos, não é? A maioria ainda está numa fasquia de miséria, não é? Mas ainda assim temos que considerar que se não houvesse a paz não haveria tantos empresários angolanos ricos, uns de grande e outros de média dimensão. Também, nesse período de paz, Angola ganhou maior visibilidade no concerto das nações a nível mundial. Angola, no tempo da guerra, era muito mal falada, não é verdade? Havia muita má impressão dos angolanos lá fora, e até mesmo do próprio país, mas neste período de paz conseguiu-se limpar um pouco a imagem de Angola no sentido negativo e transformar Angola num país onde já há muitos visitantes estrangeiros, onde os investidores estrangeiros aparecem com muita potência para investir no mercado. Portanto, se não houvesse paz, isso não teria sido conseguido.
Para o presidente da FNLA, Lucas Ngonda, a conquista da paz não deve se limitar no calar das armas. Defende, por isso, mais aproximação e mais reconciliação entre os angolanos.
Eu penso que para qualquer país a paz é importante. É pela paz que podemos construir, que podemos trabalhar. É pela paz que deve o país seguir a linha de reconciliação. E quando nós falamos de reconciliação, quer dizer que não basta o calar das armas. É necessário que haja aproximação de pessoas, aproximação da concepção da sociedade que nós queremos construir, não é? Porque se cada angolano conceber Angola da sua forma, a paz também torna-se difícil. Podemos estar a adiar um conflito dentro de mais um tempo. Mas se nós queremos uma paz que, de facto, durável, a reconciliação nacional é importante. E a reconciliação nacional quer dizer que nós tivemos uma luta que durou muito tempo. E uma luta que durou muito tempo, todas as feridas não são saradas. É necessário que abordemos com muita coragem. Eu cito-vos, e quase cito sempre este exemplo, os antigos combatentes, por exemplo, vivem no abandono quase total. É pouca gente que está a receber qualquer coisa do Estado. Mas a grande maioria, nem sequer o Estado os conhece. Os processos todos estão dentro, portanto, das instituições do Estado. Não há decisão, não há... Enfim, é muito, 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 muitas questões que têm a ver então, com a paz. Esses antigos combatentes hoje são pessoas idosas, mas têm filhos, têm netos e, portanto, aquilo que os pais sentem, os filhos herdam. Se hoje o pai que fez a luta de libertação, comprometendo toda a sua juventude para a libertação de Angola, não tem absolutamente nada, este é o discurso que vai ficar no filho. E o filho que vai crescer, não vai crescer. Podemos fazer mil e uma propaganda, mas não vai crescer com aquele orgulho que devia sentir para o seu país, pela luta que o seu próprio pai ou os seus pais fizeram. Daí, portanto, a importância da reconciliação nacional. Não podemos negligenciar isto.
Adriano Mendes de Carvalho considera, por outro lado, que as autoridades angolanas devem acautelar a política da exclusão, uma prática que deve estar marcada neste percurso de paz que Angola tem vindo a beneficiar.
E eu estava-lhe a dizer que um terço da nossa população é analfabeta. Se nós não cuidarmos, não é assim, de tornar esses analfabetos, transformá-los em letrados, essa gente fica marginalizada da sociedade, não consegue arranjar um emprego condigno para poder sustentar as suas famílias. Então, esta é uma preocupação do Estado. É uma preocupação de buscar a integração de todos, de não excluir ninguém. É uma medida que deve ser, de facto, tomada para se evitarem males maiores. Porque essa gente marginalizada não tem meios de subsistência, acaba por fazer o quê? A ter atitudes, quer dizer, menos aceitáveis. O mesmo problema, lhe falei, daqueles 10 mil ex-combatentes que constam já de uma ordem do comandante em chefe, não é assim? E que até agora não recebem, portanto, os seus subsídios porque não são alocadas verbas para eles. E não foram alocadas verbas no passado, quando as vacas estavam gordas. Agora que as vacas estão magras, eu não sei como é que esta situação se põe. Portanto, há toda esta série de medidas. Por exemplo, há este infausto acontecimento na província de Benguela, no Lobito, não é? De gente que é arrastada pelas águas, subterrada. Bom, são questões que nós temos que evitar. Isto também é contribuir para a preservação da paz. Mesmo aqui, se passar aí pela Boa Vista, olha assim para cima do lado direito ou esquerdo, isso dependendo de como o senhor estiver a circular, vai ver que as casas estão na berma do precipício. Aquilo basta chover, alguma deslocação de terra e aquelas casas vêm desmoronando-se de cima para baixo. Portanto, são medidas que nós também temos de salvaguardar para, de facto, consolidar e fortalecer esta paz.
Para Fernando Heitor, a conquista da paz não trouxe apenas benefícios. O parlamentar fala igualmente de algumas frustrações que se traduzem na ausência de paz social e económica.
Para além dos ganhos, criaram-se muitas frustrações e desilusões. E essas frustrações e desilusões criaram-se no facto de ter havido um crescimento exponencial no mercado paralelo. Então, houve uma exclusão económica muito forte, muito grande. Não? Há poucos empresários ricos, poucos aristocratas endinheirados. E há muitos angolanos, jovens, adultos, homens e mulheres, a fazerem a sua sobrevivência no mercado paralelo. Portanto, estão excluídos economicamente. São pessoas excluídas economicamente. Também o exército de desempregados. Há muitos desempregados. São angolanos, como é óbvio, né? Em alguns casos até empregos que são ocupados por estrangeiros, né? deviam, e que deviam ser ocupados por angolanos, né? Mas são ocupados por estrangeiros. Portanto, há aí uma situação de que esta paz não está a ser aproveitada por todos. Os benefícios da paz não estão a chegar a todos. E há uma grande percentagem de angolanos que ainda não estão a tirar, de facto, a viver os benefícios que esta paz trouxe. Tanto é assim que a qualidade de vida no país é baixa. E, no geral, mesmo para aqueles que já estão ricos, porque o ambiente é o mesmo em que nós vivemos, não é verdade? A qualidade de vida é muito baixa neste país. Tanto é assim que os índices sociais, tanto em termos de índice de desenvolvimento humano, que Angola possui neste momento, ainda são bastante baixos, comparativamente com outros países, como é o caso de Cabo Verde, Namíbia e África do Sul. Angola ainda está num patamar muito baixo. Significa dizer que ainda não temos a paz social que devíamos ter. Ainda não temos a paz econômica que devíamos ter. Ainda há uma grande concentração da riqueza, há um exercício de distribuição da riqueza que é negativo e que devia ser rapidamente melhorado. Depois, no âmbito das frustrações e desilusões, há aquilo a que muitos se têm queixado, a intolerância política e o baixo nível de reconciliação e de coesão nacional. Não se pode admitir que 13 anos depois da guerra ainda haja um índice de intolerância político-partidária tão grande, né, que afeta, né, as mentes daqueles que querem pacificar, né, e mostra que muitas mentes ainda não estão suficientemente pacificadas. Depois há o problema também no quadro das frustrações e desilusões de se ter registado nesses 13 últimos anos uma grande concentração e centralização do poder, que é exagerado. Pode-se aceitar que haja alguma concentração e alguma centralização aqui e acolá, mas nunca se pode atingir níveis tão exagerados, tão elevados de concentração e centralização do poder.
Lucas Ngonda considera, por outro lado, que a conquista da paz deve igualmente se refletir nos direitos adquiridos pelos angolanos, maiorias dos quais consagrados na Constituição da República.
Nós não podemos viver numa Angola de vencedores. É uma Angola de irmãos que se bateram entre eles, chegou-se a um determinado momento. Bom, naturalmente, as coisas apresentaram-se numa outra forma e tem que se trabalhar para uma verdadeira reconciliação. E, portanto, eu penso que cada dia que passa, ou cada 4 de abril, se esta reconciliação se consolidar cada vez mais, melhora para Angola. Bom, eu não sei o que pretende dizer com preservar a paz. Eu penso que os angolanos até aqui têm acompanhado. Acompanham e preservam. Tanto mais que eu ainda não ouvi um angolano que está a lutar contra a paz ou então criou uma situação conflituosa aqui e acolá. Porque nós também temos que entender que o facto de estarmos a lutar pela paz, isto não inibe o direito dos cidadãos. Os cidadãos têm direito. Os trabalhadores têm o direito. Se o patrão não paga, eles têm o direito de lutar para melhores condições de trabalho. E esta luta para melhores condições de trabalho é um processo de consolidação da democracia. A luta para o melhoramento das condições da sociedade em que nós vivemos é um problema, não é problema de perturbação de paz, é problema de consolidação de democracia. São lutas diferentes. Nós não podemos confundir que quem esteja a reclamar o que quer que seja, não, ele está contra a paz. Não é. Portanto, há o processo da paz veio da guerra civil. está a ver? Mas lutar para os direitos aqui consagrados pela própria Constituição não é lutar contra a paz.
Lucas Ngonda, Fernando Heitor e Adriano Mendes de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.